Estamos aqui no estúdio com o vice-governador do Paraná, Darcy Piana. Muito obrigada pela presença, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, eu agradeço a oportunidade aí de conversar com o nosso povo de Maringá e da região.
Bom, agora há pouco o senhor estava na abertura oficial da Expo Engá, né? O senhor estava discursando, inclusive falando sobre a economia no governo do estado e a redução de custos operacionais, né? E que dados o senhor tem sobre esse trabalho?
Na verdade, o que a gente estava tentando dizer, se veja bem que num discurso você pode falar muito pouco, muito resumidamente. Mas nós assumimos um compromisso, quando candidatos ainda, de fazer uma redução de custo no Estado. Diminuir o tamanho do Estado, diminuir o tamanho da máquina do governo. E a gente está cumprindo com isso. Nós reduzimos de 28 para 15 secretarias, nós reduzimos 20% a questão do custeio, nós estamos revendo todos os contratos que o Estado tem com terceiros, para tentar reduzir o custo, reduzir os valores, e temos como exemplo aí, para não citar tantos outros, como lá no Detran, uma empresa que fazia a limpeza licitada, a gente procurou conversar e conseguimos um redutor de 1 milhão por mês, ou seja, são 12 milhões. Não é muita coisa, mas é bastante. Então se imagina quantos centenas e milhares de contratos que o Estado tem, e que a gente possa reduzir, está sendo reduzido. Se a gente somar tudo isso, nós já passamos de 400 milhões de redução de economia para o Estado. Então, some isso com o COPEL, some isso com o SANEPAR, com todas as outras entidades que fazem parte do governo, que se a soma vai muito longe. Então, eu acho que a gente está cumprindo com aquilo que prometeu, com aquilo que falou, com aquilo que se comprometeu. Isso é uma preocupação do nosso governador Ratinho Júnior, fazer com que isso seja cumprido. Entregamos o jatinho do governador, diminuímos a questão, entramos na Assembleia com um pedido para acabar com a aposentadoria do governador, do vice-governador, quer dizer, isso tudo mostra a nossa grande preocupação em reduzir os custos para sobrar mais recursos, para ajudar mais os nossos municípios, para que a população sinta que o Estado está fazendo o seu papel e nos ajude a fazer, transformar esse Estado no melhor Estado do país.
Bom, sobre essa questão de recursos, né? Aqui a gente tem feito muitas reportagens sobre a ADREM, a desvinculação dos recursos de estados e municípios, que está afetando diretamente a Universidade Estadual de Maringá e outras universidades no estado, né? São 30% retidos no caixa do estado, né, de recursos próprios. Existe a possibilidade da saúde e da educação serem desvinculadas da ADREM?
Veja bem, isso é um estudo que está sendo feito, precisa pensar muito nisso, precisa ter muito cuidado quando a gente trata de saúde, quando trata de segurança, quando trata de educação. São três setores que são muito sensíveis e muito, digamos assim, preocupantes. Qualquer governo teria que se preocupar com isso. Nós temos que melhorar a saúde, nós temos que dar mais condições, demorar menos tempo para ser atendido as pessoas, não deslocar de longas distâncias, doentes com problemas sérios, que muitas vezes têm que sair e viajar 12, 13, 14, 16 horas para chegar num hospital na capital, e depois ficar esperando vaga ainda, sem ter condições. A família que às vezes acompanha não tem para onde dormir, não tem recurso. Então, tudo isso precisa ser amenizado. Então, nós temos que ter consciência dessa responsabilidade. Por isso, estamos fazendo redução de custo, para que a gente possa equacionar isso e resolver isso com hospitais regionais que tenham todas as condições para atender esses casos especiais, para não ter que fazer esses deslocamentos e com longas distâncias, sofrimento e muitas vezes perecendo vidas no caminho em função da demora disso tudo. Então, a questão, por exemplo, da educação é outra coisa muito sensível. Está havendo uma transformação muito grande no nosso secretário de Educação, um rapaz sério, um rapaz muito preocupado com a qualidade do ensino, já mostrou para o que veio dessas mudanças que estão sendo feitas, e o principal disso tudo é que haja uma conversa, um entendimento, um relacionamento entre o governo e as entidades que estão nos ajudando, e para que o desempenho da educação também seja melhor e que a gente possa atingir as metas e a proposição nossa de ter o melhor IDEB em 2021. Então, tudo isso está sendo tratado. A nossa questão de segurança É uma questão muito delicada também. Nós temos fronteira com dois países, da onde está passando armas, munições, contrabando. E atrás desse contrabando vem coisa muito pior ainda, que são as drogas. Quer dizer, então nós temos uma questão de segurança interna, não temos como contratar mais um volume grande de policiais. Então temos que ter tecnologia para fazer esse serviço, para poder mostrar para a população de que a gente está preocupado com isso e que eles se sintam seguros para trabalhar com segurança, para saber que a hora que ele sai de casa para trabalhar não seja assaltado no caminho, que a família que ele deixa em casa quando vai trabalhar não seja assaltada. Então, são preocupações sérias que nós temos que preocupar. Você já imaginou, nós temos hoje o maior contingente de presos desse país. Nós precisamos de cadeia, nós precisamos que seja construída, porque nós recebemos isso com as cadeias cheias, nós recebemos aí com delegacias com 400%, 500% de gente a mais em distritos policiais, que não teriam que ter nenhum preso, tem, às vezes, por questão de passagem, vagas para 10, 15, tem 80, 100, quer dizer, então, tudo isso são coisas que a gente vai ter que encontrar uma solução com o menor prazo possível.
Bom, e em busca dessa solução, né, o governo está reduzindo custos, gastos, mas vai ter que contratar mais servidores, abrir concursos?
Alguns casos, sim. Tem gente que está se aposentando, tem gente que precisa ser substituído. Agora, nós temos que entrar com tecnologia para melhorar, para fazer as mesmas coisas com menos gente. Quer dizer, não prejudicando aqueles que estão trabalhando, mantendo o direito adquirido é direito adquirido, né? Mas se você não pode contratar porque o teu limite prudencial já está praticamente absorvido, como é que você vai contratar mais gente? Então você tem que fazer isso com tecnologia que está aí à disposição. Quer dizer, então a questão agora é de adaptar isso, de fazer os investimentos necessários, no caso de segurança, por exemplo, juntar a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Federal, o Exército, tudo num único local, com tecnologia, para que o comando seja um único, que os diversos sistemas policiais se agrupem para ajudar um ao outro, para que a presença física esteja mais próxima e que um possa ajudar o outro, porque hoje cada um faz o seu pedaço e o outro às vezes fica olhando. Então a gente precisa fazer com que isso funcione. A segunda etapa de redução de custos, por exemplo, vamos chamar todos os núcleos do Estado nos municípios, nas regiões que a gente tem esses núcleos, para que eles se entendam entre si, para que todos trabalhem e não fique isoladamente essa divisão daquela outra, quer dizer, que a educação consiga conversar com a saúde, que a saúde converse com o IAP e assim por diante. Então, tudo isso é um esforço que está sendo feito e nós estamos no governo apenas há 120 dias, 120 e poucos dias, mas já tivemos investimentos, por exemplo, a mais de 12 bilhões de investimentos, ou seja, de empresas que já estão consolidadas, já estão trabalhando para implantar, ou seja, temos mais 8, 9 bilhões em andamento para ser concretizados esses acordos para investimentos. Quer dizer, então, o espaço foi curto, mas a gente está trabalhando muito no sentido de fazer com que a dinâmica seja outra, de que as decisões do governo sejam muito mais rápidas, que não demore as decisões para chegar lá na ponta onde tem a necessidade das tomadas de decisões, para que quando um pedido de IAP para abertura de um posto de gasolina, a construção de um prédio, não demore 2, 3 anos para ser, para dizerem que não ainda, né? Então, diga logo que não. Uhum. Por que não em 4 dias, 6 dias ou 30 dias? Então, tudo isso está em jogo para a gente transformar esse Estado aí num Estado moderno, num Estado que esteja responsável e que as pessoas sintam que quando ele precisa do Estado, ele tem ajuda e não que o Estado atrapalhe.
O senhor volta a Expo Engar na semana que vem com a interiorização do governo?
Volto, sim. O governo todo virá a Maringá, todas as secretarias estarão aqui junto com o governador Ratinho Júnior. Receberemos todos, não só o prefeito de Maringá, mas todos os prefeitos da região, receberemos todas as lideranças que são da região para escutar, para ouvir, para trocar ideias, para mostrar o que está sendo investido nessa região, os benefícios que estão sendo colocados à disposição. Então, está todo o governo aqui na quinta e sexta-feira.
Então tá, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma boa tarde, até semana que vem.
Eu que agradeço e até lá então. Um abraço a todos.